Olá, eu sou Rafa Teixeira.
E eu sou Natália Pandeló.
E tá começando mais um.
Tenho mais discos que amigos.
Sexta-feira, boa sextinha, sextou, meus amigos, meus caros ouvintes. Hoje é 20 de outubro. Natália, 20 de outubro. E até outro dia a gente tava falando do Billy Joe dormindo aqui em setembro. Tá voando esse fim de ano.
Tá voando. O ano já acabou. Mas antes disso, a gente tem muita música pra comentar, né, Rafa?
Tem, e eu fiquei surpreso com a expectativa pra esse programa aqui, né, que a gente anunciou na sexta-feira passada. A nossa, a sua, Nath, eu não fico surpreso com o seu conhecimento musical, global e mundial, porque eu já sei disso. Mas os nossos ouvintes também, né, muito interessados em música francesa. A gente teve a ideia desse episódio porque o TMDQA fez uma parceria muito bacana esse ano com a What The Fans, que é uma revista digital, né, um portal que divulga tudo da cultura, especialmente a nova cultura, nova geração, independente, música independente francesa. Mas, Brio, nosso convidado, saiba que nossos ouvintes já conhecem muito bem, viu? É claro que a gente vai falar aqui de Daft Punk, Phoenix, Gojira, Edith Piaf, nomes que são mais famosos aqui no Brasil mesmo, mas também vamos, com a sua ajuda, introduzir muito artista novo para a galera que já tem interesse se aprofundar ainda mais. Estou falando do Brio, que é representante da What The Fans para países de língua portuguesa. Não ousei dizer o sobrenome dele, porque ele é francês, como você já percebeu, então é ele que vai dizer a pronúncia certa das coisas para a gente aqui hoje. Bem-vindo, Brio!
Oi, Rafa e Natália, obrigado por me convidar nesse episódio. Exatamente, eu sou Brieux Tandy-Germer, um nome francês, mas da Bretanha. E é isso, eu sou representante da What The Fans Chic aqui no Brasil e no Portugal, principalmente. E a ideia dessa iniciativa é justamente isso, mudar um pouco a imagem da música francesa e promover todas essas produções musicais francesas. E daí não são apenas artistas franceses, mas também todos os artistas que são produzidos na França. E tem bastante do mundo inteiro, né? Obrigado por...
Você tá morando aqui, Bill, no Brasil?
Tô no Rio mesmo.
Ah, no Rio. Já tinha interesse pelo Brasil, pela língua portuguesa? Gosta da música brasileira? Como é que é?
É, exatamente. Na verdade, a minha história é que eu fiz um intercâmbio em 2014 em Salvador, na UFBA, um intercâmbio universitário. E aí me apaixonei pelo Brasil, pela música baiana, né? E decidi continuar estudando isso. Eu fiz um TCC sobre a importação da música brasileira na França. Voltei para o Brasil faz 3 anos, trabalhei no consulado, na parte de cooperação cultural, e agora faz um pouco menos de um ano que eu trabalho para a What The Fans.
A verdadeira diplomacia, a que importa. Brasil e França são países até simpáticos um ao outro, tirando pequenos traumas no futebol, acho melhor a gente nem tocar nesse assunto. Só quem viveu sabe. Porém, quando a gente pensa, né, a noção que o brasileiro tem da música francesa talvez ainda seja um pouco limitada, né? Porque a gente fica muito restrito a alguns estereótipos. Porém, com o tempo, parece que isso está mudando, né? A gente tem visto a entrada de artistas aqui que são do metal, que nem o Gojira, ou até uma artista que nem a Jeanne fazendo, né, viralizando no TikTok, né, quebrando um pouco, furando essa bolha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa chanson que todo mundo relaciona à França, por que ela é tão importante na identidade musical francesa e o que mais a França tem aí para poder surpreender os nossos ouvidos.
Considerando, né, Brio, a época da chanson, a gente está falando de uma época que aqui no Brasil era a bossa nova, né, o samba, o principal representante do que é a música brasileira. E lá na França, mais ou menos a mesma coisa, com a chanson, com Edith Piaf. Então, o que é a música clássica francesa? Acho que essa é a pergunta.
Bom, exatamente. Como trabalhei sobre a questão da representatividade da identidade através da música, no caso do Brasil na França, Eu acho que é sempre um estereótipo ficar aí por cima, né? E sempre é isso que ocupa todo o imaginário das pessoas sobre uma cultura diferente, né? E é verdade que a chanson francesa foi o maior destaque, talvez, da música francesa. Nem como o Brasil, né? A música foi um instrumento, uma ferramenta de união nacional, né? Como a rádio no Brasil foi usada para criar essa identidade brasileira, foi na França também. A chanson française foi uma ferramenta importante para esse sentimento nacional da França. Foi usado internamente mesmo, que a França é composta de diferentes culturas regionais muito forte, nem né? Como o Brasil. E línguas também diferentes. E aí a chanson française foi também essa ferramenta política, né, e social. E daí grandes figuras como a Françoise Hardy ou mais antigo a Edith Piaf fizeram o orgulho também do francês, da música francesa com letras. Essa questão também muito forte na música francesa das letras, do trabalho das letras. E da voz. E a chanson française foi criada um pouco nesses dois destaques, né? Da voz e das letras. Mas, verdade, além dessas grandes figuras, também da música francófona, né? Porque na chanson française também tem artistas belgas muito importantes, como Jacques Brel. Não sei se se exportou tanto assim, mas o Jacques Brel é uma figura muito importante, né? Na história da música francesa, de letras também engajadas e tal, mas sempre com humor, tem também muita essa influência do cabaret, porque o cabaret é um lugar de entretenimento,
É, essa é difícil, entretenimento.
isso. E essa chanson francesa influenciou bastante todos os outros estilos que talvez a gente vai conversar depois, mas também a questão do rap, por exemplo, isso foi uma grande questão de se o rap francês será mais a filha da música, da black music americana dos anos 70, 80 e tal, ou mais a filha realmente da chanson francesa. E realmente tem muitos artistas franceses da cena atual do rap que reivindicam essa filiação, vamos dizer, com a música, com a chanson francesa, porque justamente as letras e o estilo de escrever é bem especial. A França e a chanson francesa também conseguiu se relacionar com outras culturas, né? E como isso é diretamente uma fruta também da história, né? Que Paris foi um dos centros culturais do mundo nos anos 20, 30, um pouco no início dos anos 30, nos anos 60 também. Essa história de acolher também artistas exiliados, no caso, que foi Pablo Picasso, por exemplo, no início do ciclo, Dalí, tudo isso, mas também brasileiros, né, que fugiram da ditadura no Brasil, que foram para Paris. Então, tem uma longa história de acolher artistas do mundo inteiro e de ter Paris como um centro onde se encontram artistas de diferentes países, diferentes culturas, que nasce uma coisa diferente. Eu acho que essa realidade está ainda presente. Então, tem muitos artistas de África que foram produzidos na França, que estão ainda produzidos na França, artistas da América do Sul também, artistas brasileiros, inclusive, que foram produzidos na França e tal. Então, acho que a França, a música francesa é rica dessa história mesmo.
É, antes da gente mergulhar no, nos gêneros em si, eu queria aprofundar mais nessa questão de períodos, né, de momentos históricos que você trouxe aí, porque teve nos anos 60 esse momento cultural e político importante da chanson, e depois, nos anos 90, a gente teve de novo grandes artistas franceses se destacando pela música eletrônica, que talvez represente a estética, inovadora francesa. E politicamente o rap tomou esse papel, né, com as letras de protesto e tudo mais. Você consegue definir por que que a música francesa teve essa revolução ali a partir? Claro que a gente está falando de Daft Punk, a gente está falando de grandes rappers que até hoje são muito reconhecidos, rimando em francês e em inglês também, né? Então, até hoje, a música eletrônica e o rap meio que representam o que é a estética da música francesa, né?
É, exatamente. É, você falou de dois momentos importantes na história cultural francesa, né? Os anos 60, que é um pouco uma revolução cultural, né? No mundo inteiro, com os movimentos de 68. Na França era o Maio 68, que foi a juventude, uma nova juventude, vamos dizer, que chega na idade de consumir outro tipo de música, que chega a uma idade que vai ser ator da sua própria cultura, vamos dizer. Então, quebra muito com os anos 50 e também com o início dos anos 60, o movimento Yeye, um pouco, que era engraçado, porque, por exemplo, Johnny Hallyday, que era um pouco representante desse movimento Yeye, um pouco leve, um pouco tatatá, se impactou um pouco nos anos 60, com essa juventude que estava mais politizada e tal. Então, eu acho esse movimento que está muito presente na juventude. E depois você falou dos anos 80, 90, que eu acho que é também um momento importante na França. Os anos 80 chega à esquerda no poder da França e tem uma política cultural muito, muito ambiciosa. Tem a liberação, como dizer, o fim do monopólio das rádios, né? Que antes era só uma rádio pública. Em 81, é o início de novas de rádios independentes. Então, lá também, não é como o streaming, mas chega uma nova possibilidade de consumir outros tipos de música, né? Através do rádio. Então, gera também uma revolução cultural, técnico-cultural, que toda essa juventude que vai crescer nos anos 80 e tal, vai chegar nos anos 90 com uma mente muito mais aberta, muito mais conectado com estilos diferentes. E esses grupos do final dos anos 80, né, 90, como Daft Punk, como Air, como Fênix, que se criam nesse período, eles vão justamente procurar estilos diferentes na música disco eletro, que está também bem forte na França, no rock, na música global também, né? Uma música própria, com esse toque um pouco French Touch, um pouco classy, ausi, com essas influências de diferentes épocas também.
Então, eu queria aproveitar que você citou, por exemplo, o Yeyé, né? Que aqui no Brasil eu sinto que a gente teve a nossa própria versão, né? Que foi o Yeyé, Jovem Guarda, etc. Né? Eu acho que é um movimento que se espalhou pelo mundo, assim. É, o rock francês ele passou por diversas fases até chegar nesse, no que eu diria que é o maior expoente hoje do rock francês, que é o Gojira, que está nos principais festivais por aí, no mundo todo. Mas não só isso, né? Teve todas as suas vertentes meio à la Elvis, né? É, ali na época dos anos 70, onde o rock estava bombando no mundo inteiro, também estava bombando na França. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essas diferentes vertentes do rock, né? Que muita gente, às vezes, não associa com a música francesa e que pode acabar surpreendendo as pessoas, né?
É, tem grandes figuras assim do rock francês que se internacionalizaram bastante, né? A gente falou do Fênix, foi até mais famosa fora da França. Tem o Noir Désir também, que é um rock um pouco mais muito francês assim, tipo que tem suas raízes muito na chanson française, né? Com umas letras muito trabalhadas em francês, que conta em francês e tal. Bom, em inglês também, mas também em francês, forte. Tem Air também, que é um rock meio com influências eletro. E tem atualmente a Gojira mesmo, que inclusive vai tocar lá em São Paulo, 14 de novembro, né? Faz uma turnê latino-americana. Difícil de contar uma história tão rica e tão espalhada assim, mas é verdade que tem essa, a grande figura do rock dos anos 50, 60, foi aquele Johnny Hallyday, justamente, que chegou importando esse estilo mais americano, né? Então, com esse estilo também, esse imaginário, esse visual também muito americano. E também ele é belga, né? Mas ele fez toda a sua carreira na França. Isso é engraçado também, os vínculos entre a Bélgica e a França, muito forte. É, e tem também uma cena mais hard, assim, tipo como Gojira, mas metal. Essa estruturação da cena metal muito forte, porque tem eventos também, um público forte, mas tem eventos também importantes lá na França, de festival, como o festival Hellfest, que acontece todos os anos no oeste da França, e que tem um público enorme, e que conseguiu também furar as bolhas, justamente, e conseguir convidar pessoas que não vêm do metal para esse tipo de evento.
A gente eu queria destacar alguns nomes que a gente passou aqui, porque a ideia desse episódio é dar dicas para os nossos ouvintes, né? A gente tem muitos fãs de rock. Aliás, essa parceria com a What the Fans começou no metade do ano, início do ano, como eu falei. Então, já tem muito conteúdo em tenhomaisdiscosqueamigos.com, né? Procura lá França, artistas franceses na busca. Tem, por exemplo, uma lista de 5 bandas e artistas de lá que você precisa conhecer. É, eu fiz um vídeo de 5 novas cantoras, né? Já que a França é muito conhecida por essas grandes cantoras. É, 5 jovens artistas que estão fazendo pop, folk, rap e tudo mais. Então procura lá, tá no Instagram da What the France, inclusive, que a gente esqueceu de falar no início. É @WTFrance, _ chique com X. Então, de novo, @WTFrance, _ chique. É, então, nomes do rock que a gente já falou, hein? Brio e Nath, me ajudem, ó. Gojira é uma banda de metal progressivo. O Phoenix faz rock alternativo. Eu tava vendo ontem a carreira do Phoenix. É, o primeiro disco que fez sucesso mesmo foi em 2008, se não me engano. E o Strokes já tinha dado as bases do indie rock, né? Mas 2008 é a mesma época que no Reino Unido o Arctic Monkeys estava lançando disco e nos Estados Unidos Paramore. Então o Phoenix está muito na raiz do que é o indie rock, né? É, Stereolab, uma banda que eu gosto muito também, que faz de tudo, né? É post-punk, mas faz até jazz. Tem ritmos brasileiros, inclusive, também, né? De nova geração, aí eu quero ouvir do Rio suas recomendações. Eu conheço La Femme, é a que mais tem chamado minha atenção. Sei que a Nath gosta também. Elas fazem meio que um new wave, né? Dicas aí de artistas de rock franceses, vai.
É, La Femme é uma banda que está bem em destaque nesse momento. Eles fizeram uma turnê lá no. Passaram no, em São Paulo também, no início do ano, né? Com esse álbum com influências muito fortes do continente latino-americano, né? Com influências do tango e tal, e também da música do México. É, que o álbum se chama Teatro Lúcido. Tipo, muito muito interessante esse álbum. Mas outras bandas mas da nova geração, um pouco parecido com essas bandas que a gente mencionou, tem L'Impératrice, que é uma banda também que se exportou bastante da França, uma banda bem legal. Tem uma banda um pouco mais iniciante, assim, que se chama Gwendolina, que é uma banda um duo, na verdade, que tem um pouco, que tem um pouco a ver com o spoken word, tipo, eles não cantam realmente, mas um outro duo que se chama as Liminianas, que é um casal, na verdade, que é uma história muito legal também, se criaram no início dos anos 2000 e lançaram música no MySpace, uma rede social, né, para música, mas eu acho que não funciona mais, mas no início dos anos 2000 era...
Para quem é jovem, MySpace era o Spotify dos anos 2000, né? Basicamente.
E E aí eles conseguiram um sucesso muito forte nos Estados Unidos. O Selo comprou as faixas e tal, e virou uma coisa muito famosa fora da França e começou a ser famosa, conhecida na França mais recentemente. Mas é uma banda muito legal que trabalha como de cada álbum em um projeto diferente. Por exemplo, eles fizeram um álbum com Laurent Garnier, que é o DJ francês mais independente, mais importante na história das músicas eletrônicas francesas. E tem uma música muito cinematográfica, assim, muito legal. Eu aconselho mesmo.
Gwendolyn, de todas essas, foi a que eu mais gostei, assim, achei mais interessante. Eu só queria aproveitar esse gancho para dizer que a gente tem entrevistas com alguns dos artistas que a gente está citando aqui lá no site. Eu mesma entrevistei o Phoenix em 2017, tem entrevista com o LaFam, tem entrevista com o Oscar Anton, que tem uma roupagem mais pop, folk, assim, muito relaxante e gostosa de ouvir. E eu queria até aproveitar, né, já que a gente está aqui nesse momento de recomendações, para falar de um aspecto assim que é inegável da música francesa, que você mesmo já citou, Bia, a questão da diversidade, né? Porque a França não só é um país que atrai muita gente, mas que se aventurou, digamos assim, né, pelos mares afora, plantou a sua bandeirinha em muitos países por aí, e hoje essas culturas estão todas muito misturadas, né? Então a gente vê música em francês em muitos outros países e artistas de outros lugares do mundo que vão para a França e estabelecem suas carreiras lá, né? Eu acho que um dos grandes exemplos disso talvez seja a Aya Nakamura, porque ela é uma artista assim que tem um trabalho mais pop mesmo, e o fato de que ela canta em francês, mas ela tem essas origens no Mali. E ela é uma mulher assim muito bonita, né? Então ela se destaca muito fácil, né? Mas é claro que existem vários outros representantes desde muito tempo. Então, acho que principalmente a gente pode citar os artistas de origem africana, né? Não só do Mali, mas de diversos países da África. Tem o Manu Chao, né? Que muitos brasileiros conhecem, porque ele faz esse crossover muito facilmente com a música latina também aqui dos nossos países vizinhos, porque ele é francês, mas enfim, né? Um dos pais dele é espanhol, espanhola, não me lembro. Então, existe muito essas conexões, né, com outros países. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pezinho que a França tem na world music, como que isso está influenciando, né, os sons franceses hoje em dia.
Sim, como você falou, tem muitas influências de outras culturas na música francesa. Tem isso, artistas de diaspora que vêm na França, porque é um país que tem essa tradição, né, de apoiar artistas estrangeiros. Mas também tem essa história, né, da França, que foi um país colonizador, então tem muitos filhos de imigrantes de antigas colônias que estão na França, principalmente da África, tipo a Aya Nakamura. Ela é francesa, mas ela tem raízes do Mali, que era uma antiga colônia francesa. O Manu Chao também é francês, mas ele emigrou, né, da Espanha, do norte do Marruecos. Eu acho que ele cresceu lá. Ele tem os seus pais, eu acho que estão vinculados com Marruecos e Espanha. Tem essa história pesada da França, que faz que tem muitos artistas da cena francesa que têm outras origens que a França, principalmente da África. Tem muitos artistas do Congo, na cena rock, rap francesa, é muito forte, descendentes de congoleses, como Kalash Criminel, Kalash, Damso, toda essa cena, mesmo no mundo inteiro, né, descendentes de congoleses é muito forte, né? Porque também a música, a rumba congolesa foi um ponto muito forte, né, da cultura congolesa. Mas apesar disso, tem outros artistas, sim. Isso faz totalmente a riqueza da cena francesa, porque porque levam essa cultura, um outro ritmo, justamente da música congolesa. Ou a rumba, por exemplo, faz uma influência importante no, no, na produção musical francesa. Tem artistas como MHD, MHD, francês, que é um cara que criou o estilo Afrotrap, né? Que é uma música com influências da músicas africanas, principalmente da África do Oeste, e com essa influência trap também, de rap francês, e tudo isso faz que a cena francesa se enriqueça de toda essa diversidade.
Olha que legal, então a gente já falou de world music, passando bastante pelo rap e trap, né? Já demos dicas de rock, aliás, voltando no rock, um nome que o Rio falou, que acho que é importante nosso ouvinte anotar, é o Johnny Hallyday. E ele é como se fosse o Ronnie Von, né? A Nath falou também, o Ronnie Von, é o Roberto Carlos, francês. E aproveitando para saudar a nossa audiência, o Gustavo Sampaio mandou lá no grupo, dizendo que a única coisa que impede o Johnny Hallyday de ser conhecido como um dos maiores cantores de rock do mundo é a barreira da língua, porque ele é realmente um forte representante do rock. Então, voltando ao Billie Holiday. Já falamos também de chanson, agora eu queria mergulhar no eletrônico, que a gente já falou um pouquinho, o Pio explicou que nos anos 90 teve um incentivo muito forte à abertura cultural e tecnológica, né? Isso explica um pouco da onda da música eletrônica, mas eu não sabia que Bob Sinclair é francês, David Guetta é francês, então a gente não está só falando de Daft Punk, né? Mas quero te perguntar sobre o Daft Punk, porque a revolução que eles fizeram é inegável, a banda terminou em 2021, então tá todo mundo sentindo muita falta, mas o Thomas Bangalter já lançou um disco de orquestral, né? Um disco de balé instrumental, basicamente, né? Acompanhando uma obra, uma peça. Então, qual a expectativa lá na França, Bril, do futuro, né, do Thomas e do Guy Manuel, e qual é a importância que se dá para o Daft Punk lá?
Daft Punk é com certeza a imagem mais, o artista mais identificado da cena francesa no internacional, né? Daft Punk. Também os outros nomes que você mencionou, Bob Sinclar, David Guetta, são artistas que têm uma carreira internacional muito forte. Porque, como dizer, são realmente os símbolos, né, da música eletrônica francesa. Mas apesar desses grandes nomes, tem uma cena francesa muito plural, né, muito diversificada. Também porque desde o início não, mas a França tirou realmente impactou a história das músicas eletrônicas, na história global, né, das músicas eletrônicas. Assim, a gente vê um pouco a história de como foi a fruta da cena de Detroit, também de influência de Berlim e tal, da cena da Inglaterra também. Muitos artistas foram para a França justamente depois da chegada de Margaret Thatcher na Inglaterra, de fechamento dos clubes e tal, artistas como Laurent Garnier, por exemplo, para a França, justamente por essa questão da repressão, né, das músicas eletrônicas, e a França conseguiu acolher essas músicas, essas estéticas e dar um toque um pouco diferente, que se chamou a French Touch, né, um toque um pouco mais menos brutal, menos industrial, talvez um pouco mais classe, vamos dizer, com figuras justamente como Air, como Daft Punk, isso aí. E daí são monumentos importantes, mas agora a cena eletrônica independente francesa é muito ativa, muito ativa, muito. E também, como a gente viu, mencionou antes, muito aberta também em outras estéticas, né? Tem muitos artistas que vão se influenciar com música brasileira, inclusive. É o caso de um artista como Yuxek, que é um produtor musical, DJ, importante na cena francesa, que faz bastante trilha sonora de filmes agora, e que tem 15 anos de carreira agora, e que trabalha bastante com artistas brasileiros, como Lué de Luna, como o produtor Diogo Strauss também, e no último álbum que ele lançou. Tem artistas brasileiros também na música eletrônica que estão na França, como Trepanado, que é o DJ fundador das Festas Selvagens no Brasil. Tem o Pedro Huberto também, tem artistas assim que vão nas estéticas um pouco diferentes da imagem da French Touch, né? Porque as músicas eletrônicas evoluem também muito, né? Muito rápido. Talvez seja o estilo que se conecta, que se influencia o mais rápido, né? Então tem também muitos pontes com a rap music, a música rap, é muito interessante também. Mas talvez na questão na estética mais house, tem artistas como Marina Trench, que são muito interessantes de seguir. Ela fez uma turnê aqui no Brasil faz pouco tempo. Ela tinha uma residência na rádio de Jill Peterson, Worldwide FM. E uma artista que vai aí, que vai procurar essa deep house, um pouco underground e tal, que é um artista muito, muito interessante, assim. E tem uma banda também que se chama PPJ, Paola Povoa e Gerge, que é uma banda composta com uma franco-brasileira aí, que canta em português. É muito interessante essa banda justamente porque é um patchwork assim de diferentes estilos de Eurodance dos anos 90, de reggaeton, de funk assim, que faz uma coisa muito dance floor também. Eu acho que tem muitos artistas eletrofranceses que tem essa questão do dance floor que é importante, e aí PPJ eu super recomendo.
Isso, eu
Legal,
acho
hein,
que é.
Nath? Essa aqui eu não conhecia, tô vendo aqui no Instagram. Paola Povoa e Gerge, é isso? Viu,
Isso
né?
mesmo.
Que legal, uma brasileira fazendo sucesso lá, hein, Nath?
É, certeza. É, eu acho que é impossível a gente falar, né, de todo esse cenário eletrônico sem falar do novo pop francês, né? Porque ele tá aí, tá acontecendo, né? Assim como é importante a gente dizer que a chanson, né, ela não ficou lá no passado, ela continua hoje, tem, né, herdeiros, né, desse. De toda essa identidade, o pop também ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É curioso como que. Bom, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a França, ela não se esquiva, né, de pegar ali as influências de onde quer que seja, mas pega e transforma em algo muito próprio, né? Então, o pop francês também tem um tempero que é muito específico. E como eu citei, né, no início, a gente está vendo, com a ajuda de redes sociais, principalmente, furando um pouco a bolha. Até para o Brasil, que é um país muito fechado, né, em seus próprios ritmos, seus próprios artistas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que você tem visto de mais interessante, assim, no pop atual, porque a gente acaba ficando um pouco nesses que são mais conhecidos, né? A gente já fez episódio aqui, por exemplo, sobre Christina and the Queens, que é simplesmente uma artista que eu acho que já. Ultrapassou, né, essas barreiras todas, está aí no mainstream mesmo, já tocou no Brasil, headliner de festival, etc. A gente tem a Clara Luciani, por exemplo, que o pessoal do indie talvez reconheça, porque, né, esposa do Alex Capranos, do Franz, e aí vai fazendo essas conexões, mas tem muita gente que ainda não entrou no nosso radar, e aí talvez você possa trazer um pouquinho dessas dicas para a gente.
Não, total, eu acho que você tem razão de mencionar a chanson francesa quando fala da nova pop francesa, porque é diretamente essa herança, né? É uma chanson francesa que se adaptou, que se inspirou de muitos estilos. E eu vou dizer principalmente a música eletrônica e o hip hop. Daí tem muitos artistas que têm essa história que vem do rap, que justamente por essa questão, essa relação com as letras, vão ter a vontade de quebrar também as barreiras. O rap, mesmo que esteja o estilo mais mais escutado na França, sofre ainda de um pouco de preconceitos. E aí tem muitos artistas que saem do hip hop, vai na chanson francesa e um pouco nessa identidade da nova pop, né? É o caso, por exemplo, de um artista que se chama Ichon, cara muito interessante, fazia parte de uma banda que se chamava Bon Gamin, muito rap assim, mas ele se extraiu um pouco dessa etiqueta, dessa classificação, vamos dizer, rap, para nova pop. Ele fez uma aparição no Colors, né? O estúdio Colors da Alemanha, com uma música da Vi muito muito linda assim, e faz realmente essa conexão. E também são beatmakers que fazem essa conexão, porque ele tem um artista que se chama Midsizer, que é um produtor musical, mas que produz para muitos artistas assim da nova pop, dessa nova. Ele tem justamente, ele vem do hip hop, ele tem uma influência eletrô, mas faz a estética dessa nova pop. Ele compôs por também artistas como Bonnie Banana. Bonnie Banana é uma cantora francesa muito muito interessante também, tipo alternativa R&B, nova pop assim, muito.
Eu achei muito parecido com a Caroline Polachek, assim, até visualmente, sabe?
É verdade. E tem a Clara Luciani também, que você mencionou, que talvez que ela cantava também no, no, na banda La Femme, né? Então tem tudo, ela vem mais de uma estética rock assim, mas é um pouco um estilo sem fronteiras, onde a voz e as letras ocupam um espaço importante. Talvez é assim que a gente definiria a nova chanson francês, né?
Não, e pegando nomes tipo a Angèle, a Luane, eu acho que isso talvez signifique que as mulheres estão dominando esse novo pop francês aí, né?
Total, a Angèle é um bom exemplo, né? Que ela chegou com uma faixa, uma música muito forte, né? Balance ton quoi, que era tipo, bom, isso é uma história bem francesa, mas daí quando chegou o movimento MeToo na França, a adaptação, vamos dizer, desse movimento foi Balance ton porc, tipo, denuncia teu, no caso, porco. Denuncia o porco que te agrediu, né? Então, ela fez uma música que se chama Balance ton quoi, que foi realmente o hino dessa geração feminina que chegava na juventude, mas não só, que chegou com o discurso de chega, chega, né? Então tinha um impacto muito político essa música da Angèle, e acho que ela abriu as portas para várias artistas pop feminina, que tem muito muito interessante assim.
Eu só
Vou
queria
fechar.
aproveitar que
Diga.
a gente citou artistas brasileiros, né, que cantam em francês, e enfim, é toda essa mistura aí. E eu lembrei da Laure Briard, que é uma cantora francesa que mora no Brasil já há muitos anos, e ela faz esse mix mesmo de música francesa com música brasileira. Os últimos lançamentos dela tinham o quê, assim, de anos 70, que é muito legal, cantado em francês, e é lançado por um selo feminista aqui no Brasil, que é a Power Records. Então, acho que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está comentando.
Demais. Eu tenho mais duas dicas de pop que se relacionam com isso. Uma, porque é uma menina bem jovem, 22 anos, ela já ganhou o The Voice francês, que é a Maëlle. Depois de vencer o The Voice francês, já lançou um disco cheio. Esse ano já lançou mais três singles. Ela faz um synth pop, assim, né? Bastante guiado pelo eletrônico, pelo sintetizador. E agora, um homem que eu gostei bastante, que é o Neon Valley. O Neon Valley, ele só lançou singles até agora, mas o último é tão gostosinho, chama Fortune Cookie. Eu gostei muito, é um rapaz multi-instrumentista também, compositor. Então, outra dica é do Neon Valley. Gente, playlist francesa tá cheia para você curtir esse fim de semana com as dicas que a gente conseguiu reunir aqui. Com a ajuda do Ryu, agradeço muito. A gente sabe que não é fácil falar uma língua que não é a nossa materna, né? Então, tá de parabéns, o português é ótimo, ajudou muito aqui a gente.
Obrigado,
E
João.
Foi excelente. Deixa seu último recado aí pra gente e eu aproveito para lembrar a todos para seguirem, né, a What the France no Instagram é @WTFrance_chique com X. Valeu, Brio.
Cara, muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu dê vontade de conhecer mais a música francesa, que é muito rica e que isso não tem tanto questões de estéticas, né? Tem muitas diversidades. A gente fez um rápido panorama, né, da história da música francesa e da nova geração, mas siga direto a conta no Instagram para conhecer ainda mais e o conteúdo que vão dar ainda mais vontade de conhecer sobre a música produzida na França. Ainda mais com os Jogos Olímpicos que estão chegando ano que vem.
Olha, então, é verdade. Ligado, a gente esqueceu de mencionar que Paris vai ser o centro do mundo, né, em 2024. E, aliás, promete ser uma Olimpíada com uma organização bem diferente, né? Aproveitando muito a cidade, com novos esportes, inclusive, né? Então, ô Nath, tá faltando só a nossa passagem, né, pra Paris. Próximo programa é de lá que a gente vai fazer.
Imagina, assim, assistir uma partida de tênis ali aos pés da Torre,
né?
Eiffel.
Uhum.
Né, assim, eu acho que o jatinho vai chegar ainda, o Rafa. Esse momento vai ser nosso.
Fiquem ligados, se vai aprender a francês para aproveitar Paris em 24.
Vai ter muito conteúdo lá. E também não tenho mais disso que amigos. Procura os nossos vídeos especiais de música francesa no Reels, no TikTok, tem matéria no site também. E na semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Brio, Nath, um beijo.
Um beijo.
Um beijo.